Salve, salve, amigas e amigos, companheiras, companheiros, nossos queridos ouvintes do Antes que o Mundo Acabe, o AQMA. Esse aqui é o AQMA, o Brasil no Mundo. Estou aqui, eu sou Pedro Brits, estamos aqui de novo discutindo as questões de Brasil. Estou aqui com meu amigo João Gabriel Burman. Salve, João, como é que você está?
Olá, ouvintes e ouvintas, nosso público aí muito estimado do Antes que o Mundo Acabe. Estamos de volta para mais um episódio do Brasil no Mundo. Novamente aqui, né, com meu amigo Pedro. Estou animado, Pedro. Fiquei muito feliz aí com o nosso primeiro episódio. Acho que deslanchamos, né? Fizemos a parte mais difícil, que é começar. E se a gente está aqui para gravar esse segundo episódio, é porque deu certo. Então, vamos ter que continuar nos aturando.
Não, boa, boa. Eu queria ver também, João, se você não, por acaso, não deixou preso na Receita Federal alguma joia de 16 milhões.
Não,
Não
no
sei se
caso,
esqueceu,
não.
por acaso. Não ganhou um presente do Príncipe Saudita,
Não
alguma coisa
ganhei
assim?
nenhum presente, não tive essa sorte. Só recebo e-mails de príncipes nigerianos e outros países um pouco menos abastados, infelizmente.
Aquela herança que está nos esperando, né? Não sei
É.
por que eu nunca clico naqueles links, mas enfim. Bom, João, hoje a gente tem uma pauta recheada, né? Aconteceu bastante coisa no Brasil nessas últimas 2 semanas. E, claro, a gente começa o nosso giro pelo Norte Global. Bom, o Brasil Norte, a gente começa falando, acho que, do tema que tem mobilizado todo o noticiário, de forma geral, está presente já há mais de um ano, que é a guerra na Ucrânia. E a gente começa falando de um processo, né, interessante, que acho que é resultado também um pouco daquela aproximação entre o Brasil e a Alemanha, que é o fato de o Brasil ter recusado o pedido da Alemanha para fornecer munições para o blindado Leopard para a Alemanha no final de janeiro, na verdade, ainda, né? E que, claro, a ideia era que essas munições contribuíssem para o esforço de guerra contra a Rússia por parte da Ucrânia. E aí, João, que é interessante, né? Eu acho que, até pensando na histórica posição brasileira, não é muito comum a gente vê o Brasil, né? Não é que seja inédito, se isso tivesse acontecido, não teria sido inédito, mas não é muito comum que o Brasil efetivamente adote esse tipo de postura.
Exato, Pedro. Então, vamos lá, começando o nosso giro global, né? Como a gente estava conversou com nossa audiência no episódio 1, nossa ideia é sempre conseguir dividir um pouco do norte e um pouco do sul, né? O sul é o grande foco da atenção do AQMA. Todos os episódios aí tiveram sempre essa atenção muito dedicada. Com certeza também é muito relevante para a gente, mas não podemos esquecer que a nossa diplomacia ela é muito voltada, ela tem interesses também muito importantes quando diz respeito ao norte. E se depender desse tópico aí que, né, está mobilizando toda a atenção do norte global há mais de um ano, a guerra na Ucrânia, a gente vai ter que gravar semanalmente, 15 dias, né? Está sendo muito longe. Porque essa notícia que você acabou de falar, ela aconteceu, acho que antes ainda do nosso episódio sair, né? Entre o tempo de gravar e a gente lançar o episódio, aconteceu tudo isso. Para dar o contexto, basicamente, como você falou, na visita do chanceler alemão, né? Primeiro-ministro alemão Olaf Scholz aqui ao Brasil em janeiro, foi solicitado que o Brasil fornecesse munições de um blindado de origem alemã, o Leopard, que nós temos, né, no nosso arsenal, nós temos no nosso inventário, que o Brasil fornecesse as munições desse blindado para a Alemanha, né? Esse blindado ele é de origem alemã, mas a Alemanha não produz mais ele, né? Então, mesmo as munições já têm uma idade um pouco maior, mas que o Brasil fornecesse essas munições, retornasse, revendesse, repassasse para a Alemanha, que a Alemanha iria enviá-las para a Ucrânia, né? Então, era assim uma triangulação. Oficialmente, o Brasil não estaria auxiliando a Ucrânia, mas para todos os efeitos, sim, né? Só não ia estar chegando direto no território ucraniano, mas ia estar saindo do Brasil, passando pela Ucrânia, indo para. Desculpa, passando pela Alemanha e indo para a Ucrânia. O governo brasileiro recusou esse auxílio, né? Até onde eu vi, isso foi informado pelo presidente Lula numa entrevista para CNN, né, para a repórter Daniela Lima, falando que, bom, seria complicado, né? Até a frase que o Lula usou é: se eu vendo as munições para o canhão que a Alemanha vai dar para a Ucrânia, significa que o Brasil está entrando na guerra. Eu não quero entrar na guerra, eu quero acabar com essa guerra. Então, acho que isso mostra bem um ponto que a gente falou na semana, no nosso último episódio, sobre esse compromisso que a diplomacia brasileira lançou de tentar ser um mediador, da guerra na Ucrânia. E esse foi um evento relevante e que já deixou consequências para o Brasil.
É interessante, né, João, que essa discussão, né, não só traz à tona, né, efetivamente como a política externa brasileira tem tentado tratar a questão da guerra na Ucrânia, mas também traz à tona uma discussão sobre as capacidades autônomas de produção industrial de forma geral, mas especificamente aqui falando da indústria de defesa, porque o resultado, né, essa retaliação por parte da Alemanha, né, impedindo o Brasil de exportar o blindado mostra como a gente se torna vulnerável, né, quando a gente depende efetivamente não só da capacidade produtiva de outros países, mas também quando a nossa própria capacidade logística está ligada a outros aliados, né, como aqui é o caso da Alemanha. E claro, a gente sabe que é virtualmente impossível você produzir tudo de forma autônoma, nacionalmente, mas conseguir algum nível de independência nesse sentido favorece a capacidade do Brasil de se consolidar em determinados mercados, e aqui o mercado de defesa, que é um mercado efetivamente global, com grande alcance, né? Isso também se mostra bem significativo. Eu acho que esse caso nos traz um pouco de reflexões sobre isso também, não te parece?
Exato, cerca de 15 dias atrás, então, mais ou menos ali quando foi revelado que o Brasil havia se negado, também vazou, não, na verdade foi descoberto, né, pelos jornalistas brasileiros, de que a Alemanha havia retaliado o Brasil, né, através de uma nota lá do seu Ministério, né, de Controle de Comércio, embargando a exportação do nosso blindado sobre rodas, o Guarani, que é um produto produzido, né, pela empresa brasileira, né, a Imbel, em parceria com uma empresa italiana, mas que, como você falou, por ser aí um produto de alto valor agregado, muito tecnológico, ele possui vários componentes importados, inclusive componentes de origem alemã. Se eu não me engano, é parte do sistema de controle de tiro desse blindado, e que a Alemanha tem direito, né, de fazer ali um bloqueio, de fazer ali um veto à exportação desse produto. No caso, é um contrato que estava sendo negociado entre o Brasil e o governo das Filipinas, né, que iria adquirir algumas unidades desse Guarani, e que agora o Brasil não vai poder exportá-lo, pelo menos não nessas condições. Já tem aí uma notícia também mais recente de que o Brasil vai buscar desenvolver, né, a tecnologia para produzir essas peças que foram embargadas, substituir elas por peças de origem nacional. Provavelmente não vai ser agora, provavelmente pode atrasar essa venda, mas vai ser também um incentivo aí para que a indústria nacional ela vá atrás de buscar essa tecnologia. Mas como você bem falou, por ser uma cadeia de valor muito agregado, é complexo, é difícil, isso às vezes envolve investimentos em pesquisa e tecnologia, né? Tem ali um tempo de maturação para que esses investimentos deem certo e que isso possa ser implementado em um produto. Mas o fato é que o Brasil e a Alemanha, nessa relação que estava aí parecendo positiva, já passou por alguns empecilhos, né? E alguns percalços. Tudo ainda, obviamente, dentro da diplomacia, em um tom relativamente amigável, se é que a gente pode dizer, né? Nada daquilo que a gente estava acostumado no último governo, xingamentos, questões pessoais. É tudo direto dos canais oficiais mesmo.
E é curioso, né? Porque a gente parece que a gente previu um pouco disso no, na nossa última conversa, João, lá no Brasil no Mundo número 1, quando você até fez levantou um ponto, né? Um contra-argumento contra o seu próprio argumento de que no jogo com as grandes potências é sempre bom ficar com o pé atrás. E efetivamente, né, você tem todo aquele discurso de aproximação, de valores comuns, mas quando chega a interesses estratégicos, você tem uma ação como, por exemplo, essa retaliação é efetiva, né? Então, e eu acho que então sempre a gente tá atento, né, que tipo de cooperação vai surgir dessas relações com o Norte Global, de fato, né? Não só na questão retórica, que claro que importa, mas ela não pode ser o único fator a ser levado em conta. Uma questão que também eu acho que é bem relevante quando a gente está falando dessa discussão, acho que foi o tema que mais ficou martelando para mim, é que a gente está num momento muito crítico, né, de pensar as relações civis-militares no Brasil, e eu acho que o próprio processo eventual de um renovar, por assim dizer, da indústria de defesa, ele é difícil hoje, né? O contexto ele é complexo, assim, de como você enquadra isso, como você enquadra o papel das Forças Armadas, enfim, acho que até uma discussão, né, João, que a gente vai trazer ao longo dos próximos processos aqui, dentro dos próximos episódios, eventualmente, porque quando, né, você pensa lá os outros governos Lula, e você teve lá o projeto para a construção de um submarino, para a renovação da Esquadra Brasileira, que se discutia, do projeto FX2. Você tinha um outro contexto de tentar incluir os militares efetivamente dentro da política nacional, organizados sob uma liderança civil, e a gente sabe que esse contexto hoje é completamente diferente. Enfim, mas acho que é um desafio, né, efetivamente, como lidar com isso.
Exato. Exato, Pedro, exato. Posso te pedir licença aqui para uma coisa? Vamos fazer um teste novo. É, a gente, como o
Toca a
pessoal sabe, a
ficha.
gente está tentando ainda encontrar o formato do episódio e dos nossos episódios. Eu acho que queremos inclusive saber depois a opinião da audiência. Se seria legal a gente ouvir alguns trechos, né, de declarações e falas dos atores dos nossos personagens. Então, pedir aqui para nossa audiência, a nossa assistência técnica, se puder tocar o nosso áudio 1, que é justamente uma fala do presidente Lula aí explicando um pouco o posicionamento dele com relação à Ucrânia, que é o tópico que a gente precisa repercutir agora no futuro. Então, vamos ouvir o presidente Lula.
Eu disse a eles, eu disse ao chanceler alemão, eu disse ao presidente Macron e disse ao presidente Biden, e vou dizer ao presidente Xi Jinping: nós precisamos criar um grupo de países que estejam com a disposição de discutir a paz. Porque a guerra, ela já foi feita de forma precipitada, foi um equívoco, um erro histórico a Rússia invadir, sabe, o território da Ucrânia. Mas a guerra está aí, e agora precisa ter alguém para dizer: ô, gente, vamos parar, vamos conversar, vamos ver o que é que a gente pode acertar. E não tem ninguém fazendo isso. Então, se eu vendo as munições para o canhão que a Alemanha vai dar para a Ucrânia, significa que o Brasil está entrando na guerra, e eu não quero entrar na guerra, eu quero acabar com essa guerra. Por isso que eu propus a gente criar um grupo de países, pode ser Brasil, pode ser China, pode ser Índia, pode ser Indonésia, pode ser outros países que não estão envolvidos na guerra, para que a gente converse tanto com Putin como com Zelensky, para fazer o seguinte: olha, vamos parar com a guerra, sentar na mesa e vamos ver o que é que vai sobrar, tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia. E essa é a minha posição, eu acho que é a posição mais concreta e mais sólida. Muito mais concreta, porque eu acho que nós temos que ter gente com disposição de negociar. E não tem. A China não está se metendo nessa discussão, os Estados Unidos estão fornecendo arma para a Ucrânia, a Europa está fornecendo arma para a Ucrânia. Ou seja, e a Europa, que sempre foi o caminho do meio, a Europa, que sempre foi aquela parte do mundo que encontrava a solução para tudo, está envolvida indiretamente na guerra. Então, o que eu quero é encontrar uma solução de paz. E vou tentar encontrar. Eu vou para a China, um dos assuntos é conversar com o presidente Xi Jinping como é que a gente pode participar para acabar com essa guerra.
É o Lula e não tem jeito, né? É isso aí. E aí,
Tá aí o
Pedro?
homem.
Tá aí o homem.
Tá aí o homem. Tá aí o homem.
E aí?
Beleza, pessoal. Acho que ficou bem claro, né? Eu acho que da fala do Lula, a Europa sempre foi o caminho do meio. É uma fala bem para certos ouvidos, né? Não é para todo mundo. O caminho do meio para quem, eu diria. Mas eu entendo o contexto no qual ele tá falando um pouco disso. Fechamos, João, de Alemanha e Brasil?
Alemanha e Brasil, sim, mas não fugimos muito da
De
Ucrânia.
Ucrânia, né?
Exato.
porque o Brasil votou a favor da retirada de tropas da Rússia, da Ucrânia, na Assembleia Geral das Nações Unidas, que eu acho que foi bem marcante, efetivamente, né? Eu acho que simboliza um pouco desse processo do Brasil tentar mostrar a boa vontade, por assim dizer, para os países europeus, mas isso não quer dizer que a Rússia tenha ficado feliz com essa decisão brasileira, e muito menos outros parceiros dos BRICS que também não adotaram, né, posturas nesse sentido.
Brasil, numa votação da Assembleia Geral da ONU em 23 de fevereiro, foi destoante dentro dos BRICS. Para quem não sabe, né, não lembra, os BRICS são um grupo multilateral, de países ali considerados em desenvolvimento, em ascensão, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Destes cinco membros, somente o Brasil votou a favor da resolução, que tem ali um argumento. Enfim, que a Rússia não ficou muito feliz, que é a ideia de que as tropas da Rússia se retirem da Ucrânia e que se façam esforços para uma paz duradoura. Só para contextualizar, Rússia, obviamente, foi contrária à resolução, China, Índia e África do Sul se abstiveram. A resolução foi aprovada por 141 votos a favor, teve 7 votos contra. 32 abstenções num total de 193 votos. Então, é uma notícia que mexeu aí com a delegação, né, do Brasil na ONU, justamente porque não parece ter sido combinado, não parece ter sido avisado previamente, e a reação dos nossos parceiros, aliados, né, enfim, parceiros, não necessariamente aliados, mas Rússia e China, foi de. Primeiramente, dúvida. O que isso significa? O Brasil está se aproximando do Ocidente. O argumento é de que foi uma preservação da nossa tradição diplomática. Tudo que tiver esforços de paz, tradicionalmente o Brasil aprova, ou vota a favor, né? Ainda mais quando se trata da Assembleia Geral da ONU, um órgão, como a gente deve lembrar, não vinculante, né? E por que que está sendo discutido isso na Assembleia Geral, Pedro? Só para já, não sei se todo o nosso público é de RI, vai saber, mas, né? A Rússia, como membro do Conselho de Segurança, veta qualquer coisa que seja discutida sobre guerra lá. Então, o caminho é ir para outros fóruns em que todos votam, e aí com certeza a gente pode ter esse tipo de placar 141 contra 7. Mas essa notícia, isso movimentou aí as atenções internacionais também em direção ao Brasil.
E como a gente vinha falando já na questão da própria Alemanha, que mencionamos antes, né, é um contexto do qual o Brasil não tem como fugir nesse momento, né? Ou seja, é efetivamente urgente que o Brasil lide, trate, né, sobre as questões ligadas à guerra na Ucrânia, principalmente pelo fato de que o Brasil tenta buscar uma postura de um player com capacidade de articular com os países do Sul e do Norte global. O Brasil tenta retomar aquela ideia, né, e já mencionada inclusive pelo próprio Lula em entrevistas anteriores, né, a ideia de uma política externa ativa e altiva. E a gente pode destacar nesse sentido a própria ligação entre o Lula e o Zelensky, né, que incluiu inclusive um convite para visitar Kiev, né, o que me surpreenderia muito se de fato ocorresse, né, mas até porque eu acho que nesse contexto seria ainda assim mais do que já os indícios que o Brasil já tem dado, uma aposta muito mais em apoiar o Ocidente, né, em detrimento à Rússia. E claro que eu não vejo nesse momento, né, um contexto que favorecesse para o Brasil, pensando nos interesses brasileiros, que o Brasil fizesse isso. Até porque tem esse simbolismo na, né, visita do Biden, antes do Boris Johnson e tudo mais. É muito mais voltado àquele bloco OTAN. Não consigo ver, né, ser o primeiro país do Sul Global, com um peso que o Brasil tem a fazer um gesto desse tipo. Então, essa ligação entre o Lula e Zelensky, dia 2 de março, né, mostra um pouquinho desse processo do Brasil tentando se colocar como um ator capaz de negociar com os dois lados. Mas, enfim, com
Exato.
todas essas dificuldades que a gente vem mencionando.
Exato. No dia 2, o Lula teve dois compromissos com pessoas relevantes. De manhã, ele deu uma entrevista para o Reinaldo Azevedo, seu antigo algoz, né? É um jornalista aí polêmico, para dizer o mínimo, no Brasil, especialmente nas suas declarações sobre o Lula. Confessou que iria. Confessou nessa ligação que iria falar com o Zelensky, que adiantou isso. E aí, pela tarde, conversou com o presidente ucraniano. Rolou esse convite aí para visita a Kiev. O Lula disse que vão marcar no melhor estilo brasileiro. E, bom, parece que tudo se indica, né, que se encaminhamos aí para, de fato, como o Lula tem chamado, né, a criação de um Clube da Paz, ele aconteça. Também o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia disse que o governo russo está ciente da proposta brasileira e que está considerando ela. Então, talvez aí aconteça, né? Vamos ver agora, como o próprio Lula disse no áudio que nós ouvimos, os desdobramentos da visita para a China, né? Isso vai ser bem importante. Contar com o apoio chinês para essa proposta, com certeza, é fundamental, visto que o Brasil precisa fugir um pouco, né, dessa dúvida de que ele está fazendo isso como peão, como instrumento da pressão do Ocidente, justamente de Estados Unidos e Europa, que são os países que têm interesse nessa guerra, né? Tem um lado e é o lado da Ucrânia. Mas acho que guerra de Ucrânia era isso. Temos aí nossos eventos, né? E não fugimos ainda da Europa, né, Pedro? Temos uma notícia aí, no mínimo curiosa, eu acho, ainda relacionada à Europa.
Continuando nosso giro europeu aqui, mas sempre com esse olhar de sul global, Lula foi convidado para discursar no parlamento português, né, numa sessão especial que era relativa à Revolução dos Cravos. Porém, houve um veto por parte do parlamento português. Interessante, né? Porque Portugal se mostrou como um entusiasta, né, das eleições do Lula, da eleição do Lula recentemente, né? E agora você tem esse mal-estar, vamos dizer assim, em relação a
Exato.
isso, mas acho que tem uma explicação.
Tem. É um mal-estar médio, né? Acho que faltou combinar. A princípio, o presidente Lula, na volta, né, da sua viagem à China, faria uma parada na Europa e foi convidado para fazer esse discurso, né? Fazer um discurso, na verdade, no parlamento português, em uma sessão que acontece tradicionalmente, né, a cada ano, para, enfim, ali comemorar o aniversário da Revolução de 25 de abril, né, da Revolução dos Cravos de 74. Esse convite teria sido feito da parte do Brasil, até onde se sabe, tudo foi aceito. No momento em que foi divulgado para o público português, o parlamento achou um pouco demais. Nada, assim, a princípio a objeção não foi contra o discurso em si, mas contra o discurso nesta sessão, que é uma sessão solene, uma sessão especial. Então, pelo que eu entendi do que foi divulgado até o momento, apurado, né, tanto pela imprensa portuguesa quanto a brasileira, vai ter discurso, vai ser no dia da comemoração da Revolução, mas vai ser em uma outra sessão do parlamento. Então é como se eles fizessem duas sessões num dia, numa delas o Lula vai discursar, na outra não. Tomei tu tomato, o fim das contas, a gente vê que, enfim, o Brasil parece estar se aproximando, né, novamente aí de Portugal, que é um país relevante, de quem nós temos laços, né, históricos, foi a nossa metrópole, e que o último governo solenemente ignorou, né? Quem aqui não lembra da vez que o presidente português esteve no Brasil? Não se esqueçam, ano passado era o bicentenário da nossa independência. E o Bolsonaro no dia desmarcou porque tinha que cortar o cabelo. Essa daí tinha que estar no calendário. A gente tinha que ter a data do dia que o Bolsonaro dispensou um chefe de Estado para cortar o cabelo. O cabeleireiro disputado esse.
Prioridades, né? Prioridades.
Prioridades, com certeza. Mas então, de Europa, acho que ficamos por isso. E vamos agora pro outro lado do Atlântico. Vamos falar um pouco de Estados Unidos, mas Estados Unidos no que diz respeito aqui ao nosso território, obviamente, ao Brasil, né, Pedro?
Sim, o John Kerry, né? Visita de John Kerry ao Brasil. Ele falou um pouquinho sobre a polêmica sobre a Amazônia, né? E eu acho que a gente vai ouvir. Então, a gente começa ouvindo o áudio sobre a questão da Amazônia, sobre o John Kerry e a Marina Silva. E aí depois a gente comenta em cima, pode ser?
Pode ser, perfeito.
Constructive, serious meetings, productive, and I think you're going to see a new level of activity and a renewal, if you will, of the commitment to this extraordinary treasure that belongs to everybody in some ways. Thank you. Thank you. You all right?
Eu agradeço a sua as palavras dirigidas ao governo do Brasil. O presidente Lula tem um compromisso com o desmatamento zero até 2030. Temos completa clareza da responsabilidade que temos com esse território tão importante do nosso país, que é a Amazônia. Nossa soberania impõe responsabilidade e entendemos o caráter que a Amazônia tem de equilíbrio do planeta, mas temos a clareza da soberania sobre esse território e buscamos ajuda, mas uma ajuda soberana com a qual queremos compartilhar a responsabilidade da proteção em bases econômica, tecnológica, de recursos, e compreendendo que é um esforço de proteção das florestas do mundo.
Nós ouvimos agora o representante, né, do clima nos Estados Unidos, alta autoridade, né, do clima e mudança climática, John Kerry, ex-secretário de Estado, ex-pré-candidato à presidência pelo Partido Democrata, que esteve visitando o Brasil, se encontrou com a nossa ministra de Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva, e nesse trechinho nós ouvimos o final do discurso dele. Em inglês e a resposta da Marina. E tem uma palavra que ele fala, duas palavras que ele fala ali no final, né, da fala dele, que deixaram a própria Marina incrédula. Ele diz assim: a Amazônia é uma responsabilidade de todos, em certo sentido. E acaba. E aí, inclusive, ele pergunta: Are you okay? Ele pergunta se a Marina tá bem, porque. Acho que ela estava ouvindo a tradução simultânea e ela talvez tenha ficado em dúvida se o tradutor não inventou aquilo, porque é chocante esse tipo de ação, desse tipo de discurso, né? O discurso novamente da internacionalização, da responsabilidade de todos, numa visita assim tão direta. Por isso a fala dela destaca tanto a questão da soberania. Então nós queremos uma ajuda, mas uma ajuda soberana, porque a nossa responsabilidade soberana, ou seja, ok, a Amazônia é importante para controle da mudança climática, a Amazônia tem riquezas que pertencem à humanidade, mas pera lá, não, 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 não. Antes de tudo, pertence ao Brasil e aos países, né, onde a floresta tropical está localizada. É responsabilidade de todos ajudarem esses países a preservar a Amazônia. Mas quem deve dispor, quem tem, né, a autoridade, a soberania para fazer esse tipo de coisa são os nossos países. Aqui, no caso, ela falava em nome do Brasil. Então, foi uma fala aí que gerou repercussões e que acho que sempre desperta um elefante na sala dentro da política ambiental brasileira, que é justamente essa questão da internacionalização da Amazônia, ocupação da Amazônia, defesa dos interesses soberanos e, enfim, respostas que, quando são dadas, às vezes também extrapolam um pouco, como a saída dos militares durante a ditadura, ou até mesmo agora o governo Bolsonaro, de simplesmente, já que é nossa, a gente faz o que quer, explora de qualquer forma, e a gente viu aí o que que deu, né? Desmatamentos recordes, genocídio de povos originários. Então, a Amazônia é um tópico extremamente sensível e vai ter que acontecer um episódio especial para ele, com certeza, né, Pedro?
Não, com certeza. E essa é uma discussão antiga, né? Sobre como o Brasil deve lidar, sobre como são os aspectos. Eu acho que você, a gente pega lá, remonta, né, ao governo militar, a questão da ideia de ocupação da Amazônia como proteção do território. e aquela ocupação que a gente sabe que naquele contexto era uma ocupação genocida quando a gente pensa em relação aos povos indígenas, né, sem preocupações ambientais. E depois é um discurso que é retomado quando a gente tem lá a Rio 92, tem toda aquela ideia já num contexto da liberalização internacional, da retomada do papel das instituições internacionais, ou seja, como achar esse equilíbrio, né? Eu acho que esse é o grande desafio, você conseguir reafirmar a sua soberania em bases de respeito, né, tanto ao meio ambiente quanto aos povos originários. E o Kerry, né? Não dá para dizer que o Kerry é um novato em termos de relações exteriores. Então, se eu não colocaria nesse quadro de uma escorregada, mas se foi uma escorregada, foi uma tremenda escorregada. E se é proposital, não sei o que é pior, se é uma escorregada ou se é proposital, mas de toda
Eu acho
forma, eu
que
acho que é
não
importante que
foi.
eu.
Acho que não foi a escorregada, não.
Eu também não acho.
Acho que a gente ouviu uma aula aí de diplomacia em 2 minutos de áudio, porque tanto o Kerry escolhe muito bem as suas palavras, como a reação da ministra Marina Silva é muito muito bem dada, né? Ela realmente parece incrédula, ele inclusive demora um pouco para responder, mas quando responde, destaca muitas vezes a soberania, soberania, soberania. Achei que foi ali uma resposta de profissionais, realmente diplomacia profissional agindo.
Verdade, João. Bom, esse aqui é o Antes que o Mundo Acabe, o Brasil no Mundo, que tá naquele contexto do Antes que o Mundo Acabe, para você que é nosso seguidor, que discute as questões de Sul Global, aquele olhar a partir do Sul sobre a política internacional, e a gente está aqui discutindo esse programa especificamente, né, essa linha, o Brasil no Mundo é voltada para discutir a política externa brasileira em todas as suas perspectivas. Bom, seguindo aqui nosso giro ainda pelo norte, o Brasil, de fato, então, entra na guerra tecnológica, na guerra dos semicondutores, na guerra dos chips. A gente poderia dizer que é a guerra também das cadeias de suprimento entre Estados Unidos e China.
Exato,
E aí,
exato.
João? É um jogo. Aqui é um jogo. Se a gente está falando de diplomacia profissional, aqui a gente está falando de um jogo de muitos níveis, né? E de uma complexidade tremenda, e que, de certa forma, basicamente, ele é um microcosmos da competição mais ampla entre China e Estados Unidos.
Com certeza, Pedro. O Brasil tá sendo arrastado para alguns lugares complicados da parte dos Estados Unidos. Acabamos de discutir a questão da Amazônia e agora a notícia, né, que está sendo aventada aí é de que os Brasil aí foi oferecido para receber investimentos dos Estados Unidos dentro do que nos Estados Unidos está sendo chamado de lei do chip, né? Para quem não sabe, a lei do chip foi aprovada no ano passado pelo governo Biden e prevê investimentos aí bilionários do governo dos Estados Unidos em forma de subsídios para empresas produtoras de semicondutores, né? Que são esses sistemas eletrônicos, elétricos, né? Componentes. Os componentes principais que faz com que vocês possam estar nos ouvindo agora, que a gente possa estar gravando esse episódio agora, que muitas vezes faz com que haja luz na sua casa, né, e que são fundamentais hoje em dia no mundo que nós vivemos, especialmente aí nessa ideia de uma transição para uma quarta revolução tecnológica. Então, a secretária de Comércio dos Estados Unidos, né, a Gina Raimondo, levantou o assunto, teria levantado esse assunto durante a visita do presidente Lula à Casa Branca, e ali mencionou que, olha, existe a oportunidade do Brasil receber um dinheiro, a gente, né, largar alguns milhões aí, provavelmente, né, se não bilhões, dentro da cadeia de semicondutores no Brasil. Obviamente, com a ressalva de que esses semicondutores, eles não vão ser comercializados, eles não vão parar nas mãos dos chineses. Então, como você bem falou, mais uma etapa, né, desse recrudescimento das relações entre China e Estados Unidos e que o Brasil lhe foi ofertado, né, que o Brasil participasse. É um presente, né, é um presente de grego. É uma coisa aí que acho que tem que ser muito bem avaliada pelo governo brasileiro.
Verdade, João. Seguindo aqui, né, só para a gente seguir nosso roteiro, né, o Brasil ele voltará a exigir visto de cidadãos dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália a partir de 1º de outubro. Foi uma medida anunciada pelo governo brasileiro. né, e que tem como base o princípio da reciprocidade. E cabe destacar, né, que o Brasil tinha flexibilizado essas questões, né, nos últimos anos, e agora volta a adotar uma postura um pouco mais rígida e basicamente alinhada, né, com o histórico do que se pratica em termos diplomáticos nesse sentido, né?
Exato.
Basicamente, é muito pouco provável que isso impacte o número de turistas que vêm ao Brasil, como não impactava anteriormente, né? É uma medida muito mais de não, acho que podemos dizer que, né, para tentar fugir um pouco de uma ideia de subserviência, né, João?
Exato, é o princípio básico da diplomacia, da soberania, né? Reciprocidade. Você exige documentos dos meus cidadãos? Eu vou exigir documentos dos teus cidadãos, né? Eles não têm nenhuma diferença. Se vocês querem isenção de visto para entrar, e que vejam bem, não é que o Brasil não vai mais fornecer vistos para esses cidadãos. Ele só vai agora voltar a cobrar novamente com a política normal de emissão desses vistos. Se vocês querem não precisar de visto aqui, liberem o visto de entrada nos países de vocês. E aí o Brasil voltando a se impor minimamente, né? A princípio vai ser a partir de 1º de outubro. Então, acho que em termos de norte, ficamos por aí, Pedro.
Isso. E aí a gente foge um pouco do vira-latismo também, né?
Ah,
Não dá
completo.
para não dá para ficar preso nisso.
Isso aí.
Nos siga lá no arroba AQMA Podcast, lá no Twitter, você nos acha por lá. A gente também está nas principais plataformas de agregadores de podcast aí por aí, escuta no seu preferido, também nos siga por lá. É sempre bom contar com a audiência de vocês. Vamos para o nosso querido, simpático e usual Sul Global.
Bora.
Bom, no nosso bloco do Brasil no Sul Global, a gente também tem uma série de novidades acontecendo por aí, né? E não estamos entrando aqui nem nas questões práticas que têm mobilizado as políticas domésticas dos nossos vizinhos aqui, por exemplo, né? Que a gente tem bastante coisa acontecendo no Peru, na Argentina, mas eu acho que a gente pode começar falando do G20. Né, onde a gente tem uma cúpula, né, de ministros da Fazenda e chefes do Banco Central do G20 na Índia, e acho que no momento, né, que o Brasil busca ainda mostrar a sua nova cara econômica, né, principalmente pensando no âmbito da política doméstica, acho que esses sinais são importantes de como o Brasil vai se posicionando, até porque a gente tem um contexto econômico global um pouco distinto do que a gente tinha em termos comparativos lá quando o Lula saiu do governo, né? É um contexto um pouco mais, vamos chamar assim, de acidentado, e com uma tendência mais forte de desglobalização. Então, importante olhar para esses processos, né, do Brasil tentando de novo, de certa forma, tentar construir uma participação mais ativa nesses fóruns, né, João?
Com certeza, Pedro. Então, a notícia é que aconteceu, né, nesses últimos 2 semanas, duas reuniões importantes do G20 na Índia. Por que na Índia? A Índia é a presidente, né, é o estado que preside o grupo multilateral, né, o Fórum do G20 neste ano de 2023. Se encontraram no país tanto chefes de Banco Central e o ministro da Fazenda para fazer uma discussão econômica e financeira, que é a origem principal do G20, né? A ideia do G20 é que reúna as 20 maiores economias do mundo para fazer uma articulação nessas esferas. E também se reuniram os chanceleres, os ministros de Relações Exteriores. E aí, nossa diplomacia brasileira atuando de forma bastante ativa. O nosso chanceler Mauro Vieira se encontrou lá na Índia, desculpe, com o ministro, né, o secretário de Estado americano Antony Blinken, o correspondente chinês Xin Gang, e também com Sergei Lavrov, o chanceler russo, que já deu notícia, vai vir ao Brasil em abril. E acho que essa é uma notícia aí que a gente volta para fazer aquela reflexão da questão da Rússia e da Ucrânia, né? Uma boa notícia, acredito eu, né? O Lavrov tem visitado aí o mundo inteiro, mas tinha tempo que não chegava aqui pelas Américas e vai visitar o Brasil. Com certeza deve trazer alguma notícia do camarada Putin dentro da sua bagagem.
Outra notícia que mobilizou o noticiário brasileiro foi a questão do navio iraniano. Não sei se vocês acompanharam, mas o Irã havia enviado um navio de guerra para tá fazendo um tour, na verdade, né, por vários países, e a ideia era que ele abarcasse aqui também no Brasil. E em um primeiro momento se tinha um debate se o Brasil iria receber o navio iraniano, se não iria receber. Chegou a sair uma notícia de que o Brasil não iria aceitar o navio iraniano. Posteriormente, o Brasil acabou recebendo esse navio no Rio de Janeiro. E isso, claro, gerou uma repercussão por parte dos Estados Unidos, né, João?
Exato. A gente estava sendo invadido pelos iranianos, a gente estava se tornando aliado dos iranianos. O que significou esse evento de que dois navios militares iranianos pararam no Rio de Janeiro, os marinheiros, né, a tripulação pôde descer no porto, pôde entrar na cidade, enfim, receberam, né, essa salvaguarda para ingressar no Brasil. Na verdade, para contextualizar, enfim, é um evento que é relativamente comum dentro da diplomacia. Brasil e Irã são aliados, não tem disputas, mantém relações diplomáticas formais, ao contrário de Estados Unidos e Irã, ao contrário de Israel e Irã, né? E, inclusive, já tiveram boas aproximações durante o segundo governo Lula, né? Inclusive o Brasil foi um dos articuladores, um dos mediadores de uma primeira versão do acordo nuclear para resolver o imbróglio lá iraniano. Então essas duas embarcações, elas entraram no Brasil, ficaram por aqui alguns dias. Não houve, né, um exercício conjunto, não houve nenhum tipo de treinamento, foi apenas a recepção, algo que mostra aí o mínimo da boa vontade, o mínimo de camaradagem dentro dos estados. Mas, obviamente, que esse fato aí serviu de, pelo menos, espantalho, né, de parte dos políticos americanos. Talvez a fala mais dura tenha sido a do senador republicano Ted Cruz, que chamou o presidente Lula de um chavista e disse que ele é alinhado contra os Estados Unidos. Enfim, acho que se o Ted Cruz é contra, a gente tem que ser a favor. Essa é meio que uma linha moral aí, né, política. E é importante dizer que Ted Cruz é um republicano que tenta disputar com Trump, tenta ganhar protagonismo sendo mais radical do que os radicais. Então, o fato é que, assim, realmente as relações Brasil e Estados Unidos, elas sofreram uma pequena, foram estremecidas. Os Estados Unidos teve que criticar, né, pelo fato de que o Brasil não, desculpa, os Estados Unidos não mantém essas relações com o Irã. Ele teve que criticar, mas eu acredito que é algo que foi mais um alarde do que de fato uma questão preocupante, né, e que vai ter qualquer tipo de desdobramento no futuro. Não vai haver sanções, não vai haver uma aproximação muito maior entre Irã e Brasil apenas por causa disso. Acho que é a vida que segue.
Vida que segue. Também acho que o Ted Cruz ali é mais para fazer fumaça, né? E para falar bobagem, que aí também aí tá a especialidade da casa. Falando de China, falando de relações de Brasil-China, a gente, né, tem a confirmação efetiva, né, já com data para viagem do presidente Lula ao país asiático, né, que sempre bom lembrar, né, o principal parceiro comercial do Brasil, é um dos elementos fundamentais da construção da política externa brasileira contemporânea. A agenda da visita presidencial do Lula, né, vai incluir, claro, um encontro com o Xi Jinping. É importante a gente lembrar, né, a gente está gravando aqui nessa sexta-feira, 10 de março, dia justamente onde foi anunciada o terceiro mandato do Xi Jinping, né, ele se consolida como um líder que vai ficar mais tempo no poder desde as lideranças mais antigas, como Mao Tse-Tung. Então, acho que é um momento bem simbólico, né, da política externa chinesa, e não é à toa que o Brasil vai fazer uma comitiva bem substancial, né, bem significativa, bem simbólica, tanto do ponto de vista político quanto em termos de busca por prospectar negócios e conseguir consolidar essas relações. E também um aspecto interessante, hoje mesmo vi a notícia sobre isso, como aumentou significativamente o número de pedidos de vistos para visitar a China, né, nesse novo contexto, né? Isso tem crescido enormemente. Eu acho que fica como também quase que um efeito colateral desse novo momento de tentativa de reconstrução das relações com a China.
Exato, Pedro. Ouvi falar que até o aluguel em São Paulo subiu esses últimos dias aí, só por conta da quantidade de pessoas que estão indo até o consulado chinês para fazer, né, o seu visto, ter aí o acesso, ter a permissão do acesso ao país asiático. Mas a visita então deve acontecer entre os dias 24 e 30 de março, e a comitiva está prevista a inclusão, além do presidente Lula, do ministro das Relações Exteriores, né, o Mauro Vieira, a ex-presidenta Dilma, que deve ser consagrada, né, deve ser formalizada, ao menos, a sua indicação como presidenta do Banco dos BRICS, e o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. A pauta vai ser recheada e complexa. Dentro delas, né, já falamos algumas coisas aqui. O próprio Lula adiantou no áudio que nós ouvimos: vou falar com o presidente Xi Jinping sobre a proposta de paz para a guerra da Ucrânia. Vai ter que se falar do papel dos BRICS, né? Não se esqueçam, o Brasil destoou ali desse voto, e isso é um pouco significativo, né? De que pelo menos o contato entre o bloco não está sendo tão constante. Deve ser discutidos também investimentos dentro do ramo da energia renovável, no setor de automóveis, incluindo estruturas que pertenciam à montadora norte-americana Ford, se eu não me engano, na Bahia, e também a questão do Mercosul, que foi pauta do nosso último episódio, especialmente ali na questão do acordo de livre comércio com o Uruguai. Imagino que o Lula aí vai ter que dar um puxão de orelha no Xi Jinping, dizendo: pô, Xi Jinping, aí é sacanagem, né? Se a gente é parceiro, não dá para ser parceiro só de um, tem que negociar com todo mundo.
Não, e adicionar, João, que pegando o gancho do que você falou, sobre esse puxão de orelha, vamos dizer assim, no Xi Jinping, eu acho que tem muito a ver, né, tem com essa ideia de que o Brasil que vai ter que pautar o seu lugar nessa relação estratégica. Não tem como o Brasil ficar como simplesmente passageiro, e esperando que a China defina quais são as prioridades dessa relação, né? Até porque a China tem outras preocupações que são maiores e mais urgentes nesse momento, por exemplo, Taiwan, por exemplo, a própria guerra na Ucrânia, por exemplo, a disputa com os Estados Unidos. Então, cabe ao Brasil conseguir pautar essas questões. A China, nesse momento, né, no momento de onde a pressão competitiva, né, entre os países tem sido crescente, ela também não pode abrir mão de um aliado como o Brasil. E o Brasil tem que saber jogar com isso, né, saber saber construir negociações que lhe sejam favoráveis e que reconstruam uma pauta mais estruturada, tanto dessas relações da China numa perspectiva bilateral, quanto das relações com a China numa perspectiva multilateral, por exemplo, dentro dos BRICS, né? E a gente sabe que os BRICS perderam um pouco de senso de direção, a gente pode dizer assim, se a gente pensa principalmente a partir de uma perspectiva brasileira. E eu acho que é um momento interessante, né, para o Brasil tentar realinhar isso. Pontos que eu fico preocupado, né? Acho que ainda isso não está 100% claro. Acho que isso é uma coisa em construção. O Brasil ainda me parece, tateando o terreno, e talvez essa viagem ajude nesse sentido, mas em algum momento o Brasil vai precisar colocar, né, essas relações nos trilhos, né? Não que tenham, é claro, teve os atritos com o governo anterior, eu acho que é uma coisa mais fácil de ser superada, mas efetivamente do como o Brasil pensa na sua posição dentro do Sul Global, tendo em vista a China como esse país sendo parte do Sul Global, não é Sul Global, aquela discussão toda que a gente até tem em episódios anteriores do AQMA, mas que demandam, né, efetivamente, do Brasil pensar a China como parte de uma estratégia global e não só nessas relações bilaterais. Ainda nesse sentido, João, o Brasil vai retomar as exportações de carne bovina, que, claro, é uma pauta importante das exportações brasileiras para a China, até o final do mês de março, né? Justamente até para, de certa forma, celebrar a visita presidencial, né? A gente teve a notícia, né, de um caso de vaca louca no Pará, que, né, sempre gera algum nível de preocupação, né, por questões sanitárias, embora a gente saiba também que muitas vezes os países utilizam essas questões, né, para poder criar outros tipos de pressão comercial, mas o fato é que o Brasil vai retomar essas exportações.
Com certeza. Vaca louca é uma coisa que dá gatilho de infância, né? Tinha tempo que eu não ouvia falar de vaca louca, mas é uma coisa que existe e essa questão dos protocolos sanitários é bastante importante, né? Inclusive, tá afetando agora o nosso parceiro Argentina, que teve casos aí de gripe aviária, se eu não me engano, também. Teve a sua exportação de ovos impactada, e isso mexeu inclusive no bolso do brasileiro. O ovo ficou mais caro no Brasil porque a gente teve que
O ovo
compensar,
tá um absurdo.
porque a gente teve que compensar as exportações argentinas que não estavam sendo feitas. É aquilo, né? Para que não surjam novos vírus malucos, né? Para a gente não viva novas pandemias. Tem que ter cuidado, e esse tipo de questão é uma das questões que existe bastante articulação aí entre os países.
Bom, vindo para a América Latina e para o Mercosul, chegamos num período onde vence o Acordo de Itaipu e iniciam-se, né, então, portanto, as negociações entre Brasil e Paraguai para que se pense em novos termos do acordo, né? Um acordo que sempre foi, né, fundamental lá para a construção dessas relações bilaterais, até de certa forma para a pacificação de questões fronteiriças entre ambos os países. Agora volta à pauta, né? E essa foi uma questão importante porque, como a gente sabe, o Paraguai não consome toda a energia que lhe é cabida, né? Então ele reexporta essa energia para o Brasil, formalmente falando.
Exato, Pedro. A gente chegou a levantar essa pauta, né, no nosso último episódio, mas de fato aconteceu aí um marco entre o último episódio e esse, que no dia 28 de fevereiro se encerrou os pagamentos da construção da hidrelétrica. Qual foi a tua dívida aí mais duradoura na vida? O Brasil e o Paraguai pagaram por 50 anos a construção da hidrelétrica de Itaipu. Foi feito, né, um pagamento de cerca de 115 milhões de dólares, pelos dados aqui que eu levantei do Poder 360. 107 milhões eram ao BNDES, 8 milhões à Petrobras. Né? Desculpa, a Eletrobras, né? A empresa aí estatal de energia elétrica no Brasil. Então, agora quitado isso, o Paraguai não é mais obrigado a revender o seu excedente de energia exclusivamente para o Brasil. Ele, a princípio, pode vender para quem ele quiser. Óbvio, quando a gente fala de venda de energia elétrica, é uma coisa um pouquinho mais complexa do que vender outros produtos. Mas esse é o desafio que o Brasil precisa agora, né? Conseguir renegociar esses termos. Para o Brasil é ótimo que o Paraguai continue vendendo exclusivamente para a gente. Significa que a gente vai ter aí um pouco mais de vamos ter mais dinheiro, né? Vamos pagar um valor menor, não vamos ter uma competição, mas é um problema para nossa diplomacia resolver aí no futuro.
Verdade, e em um ano de eleições, né, no Paraguai também, né, diga-se de
Exato.
passagem, né, comentamos sobre isso. Bom, avançam as negociações para a implementação do Acordo Mercosul-União Europeia, né, que é um tema que tem mobilizado fortemente a política externa brasileira. A expectativa, inclusive, era de que, pela sua visão historicamente mais resistente a esse tipo de acordo, o PT, ao chegar ao poder, pudesse frear um pouco do processo ou efetivamente tentar retroceder nisso, mas a gente tem visto e observado avanços, talvez refletindo também um pouco dessas relações no momento mais amistosas com o continente europeu.
Exato, a notícia é de que negociadores do Mercosul e da União Europeia se reuniram em Buenos Aires, chegaram a elaborar um documento e o grosso dos debates teria ocorrido em torno justamente das adequações em respeito aí à questão ambiental que o Mercosul precisaria se comprometer. Coincidentemente, durante esse tempo, o parlamento holandês aprovou uma moção contra o acordo Mercosul e União Europeia, justamente dizendo que A questão ambiental é um problema e que os holandeses, né, os cidadãos dos Países Baixos, eles se preocupam aí com a concorrência desleal no setor agropecuário. Então, esse é um campo que está recém saindo, né, da geladeira, ficou congelado aí durante o período Bolsonaro e que agora vai caber aí aos dois blocos dar um encerramento, ver se será implementado ou não.
E é um tema espinhoso, né? Assim, eu acho que mesmo que tenham avançado tanto, ainda assim a gente vê muitos entraves para que seja implementado de forma imediata ou muito de forma simplificada. Bom, Celso Amorim, né? O velho chanceler, o homem por trás da política externa brasileira ou à frente da política externa brasileira, não formalmente. Estaria na Venezuela, né, vazou essa notícia, para realizar negociações com o governo Maduro, secretas, pero não tô secretas, então não sabemos exatamente, mas que seria uma ideia de o Brasil retomar essas relações, né? Cabe destacar, né, que a Venezuela, como o Nicarágua, que a gente vai falar logo ali na sequência, são temas bem discutidos, né, que servem de muita pauta sobre como o Brasil vai se posicionar na região.
Exato, Pedro. O Brasil, né, a princípio aí mandou o Celso Amorim, que é assessor especial da Presidência da República para questões exteriores, até a Venezuela, mas não fez muito alarde. Isso foi divulgado no Twitter do Maduro, no, na quarta-feira, 8 de março, quando ele disse: "Ó, tive uma ótima reunião aqui com o enviado brasileiro." Aí foram lá puxar, né, a agenda. Acho que ninguém estava de olho na agenda do Celso Amorim. Puxaram a agenda e viram. Ele estava na Venezuela, se encontrou com Maduro e também se encontraria com o líder, o novo líder da oposição venezuelana, demonstrando aí que o Brasil quer recuperar essas relações com a Venezuela, mas não, né, no modo que o Ted Cruz criticou o Lula, né? Não é uma defesa cega ao governo e ao chavismo, mas justamente sendo um mediador de diálogos para tentar estabilizar e pacificar novamente o nosso vizinho do norte. Então, tópico realmente sensível e que a diplomacia brasileira volta aí a atuar de maneira responsável.
E que vai ao encontro daquela ideia de que o Brasil pensa em soluções regionais para esses problemas regionais, né? Não uma perspectiva muito intervencionista ou de construção de isolamento, né? Como em algum momento o Brasil trabalhou, né? Durante o governo Bolsonaro, por exemplo.
Exato.
Que eu acho que é importante nesse sentido que o Brasil, eu acho que caracteriza um pouco de uma ideia de liderança regional, efetivamente, do governo brasileiro. E nas Nações Unidas, né? E a gente sabe que o governo da Nicarágua tem sido um governo bastante criticado pela perseguição aos opositores, inclusive opositores que compunham o bloco de poder há pouco tempo, né, eram da mesma ala política do presidente Daniel Ortega. E o Brasil, entretanto, né, já dando alguns sinais de que não vai adotar uma postura tão passiva, né, afirmou que acolheria os expatriados nicaragüenses, embora não tenha condenado publicamente o recrudescimento democrático do governo Daniel Ortega. E talvez esse seja um dos pontos mais sensíveis, né, para a política externa brasileira construir agora, né? Pensar por que que ainda existem essas hesitações em relação ao governo Daniel Ortega.
Exato, Pedro. Eu acabei adotando aí nos últimos tempos um parâmetro interessante. Se virou episódio do café da manhã na Folha ou do assunto do G1, tem alguma relevância. E a questão da Nicarágua foi o tema justamente do assunto de ontem ou anteontem, né? Ainda nessa semana. Então o Brasil na ONU disse que acolheria esses expatriados nicaragüenses, né? São 300 pessoas que perderam a nacionalidade nicaragüense, ou seja, são atualmente apátridas e que vão receber refúgio, né, asilo em outros países. Grande parte deles vão ou para os Estados Unidos ou aqui para a América do Sul, Chile, Brasil, Argentina. O Brasil disse que acolheria essas pessoas, mas também não fez um discurso forte, como, por exemplo, foi o discurso do presidente chileno, o Gabriel Boric. Então mostra aí que o Brasil volta a se preocupar com aliados e parceiros, né? Países da região que não estão ali dentre os principais. A Nicarágua é um país pequeno, é um país que não deve ter um volume comercial muito grande com o Brasil, mas como o país que quer desempenhar uma condição de liderança, tem que lidar com todos os problemas e tem que estar presente em todas as pautas regionais. Então, no fim das contas, acho uma notícia positiva, porque mostra essa responsabilidade brasileira e a disposição de ajudar pessoas aí que, nesse momento, de fato, né, estão passando por uma injustiça na minha leitura.
É, né? É bom lembrar que temos perseguição, inclusive, a ex-revolucionários sandinistas, né? Então, tem uma incongruência aí, da prática do governo nicaragüense, e a gente observa uma tendência de uma ruptura democrática bastante evidente, né? Me parece. Meus caros e caras, estamos chegando ao final, então, portanto, do nosso episódio. Nosso tempo voa quando a gente está fazendo coisa que a gente gosta. Nos siga lá no @QMAPodcast. Segue a gente lá no seu agregador de podcast favorito, manda e-mail pra gente, se quiser também, lá no @AQMAPodcast. Não, AQMAPodcast@gmail.com, já estava até me confundindo aqui. Manda mensagem pra gente também aí, se quiser conversar, comentar sobre o episódio. Vamos falar um pouquinho, né? Então, pra gente fechar nossas dicas culturais. Sabe, João, alguma dica para além do episódio, pro pessoal que quer ter alguma diversão nesse fim de semana?
Olha, Pedro, não é bem uma diversão, assim, mas é uma dica.
Já começamos sem diversão, já
Exato,
começamos.
já, a gente já começou sem diversão, aqui é trabalho. Mas não, é um material que de fato eu achei bem interessante, né? Eu mencionei ele ao longo do nosso episódio. E é a entrevista que o presidente Lula deu para o Reinaldo Azevedo. Eles falam aí de várias questões de conjuntura, tem essa questão internacional do Zelensky, mas eu achei interessante. Não vou nem dizer que é uma reconciliação, mas essa postura democrática e republicana, né, entre duas figuras aí que já estiveram de lados muito opostos na política, e que a história e as questões, as vicissitudes da vida trataram de reaproximar. Então, o Reinaldo Azevedo, inclusive, começa falando, né, da entrevista que ele recebeu do Lula aí cerca de um ano e pouco atrás. Logo que ele saiu da prisão, né? Acho que em 2021. E foi um papo honesto, né? E acho que é interessante aí para a gente ver, tá bem dentro do meu espírito para esse episódio, para esse podcast, de reconstruir um país responsável, sério, compromissado com o bem público, né? Acho que a política externa é, inclusive, um instrumento para isso. Então, tá no YouTube. Tem áudio, tem vídeo, tá no foi passou na tanto na Rádio Band quanto na TV Band. Uma horinha aí, sei lá, tá lavando uma louça no final de semana, vai ouvir aí o Lula falar mais um pouco. Acho que essa é a minha dica.
Salve, João. Eu vou dar uma dica aqui, não vou dar muito spoiler, mas é um livro que eu acho que vale a pena ler, ele que é o Rio Negro. É um livro incrível, procurem aí. Que eu não vou dar um briefing da história, porque é claro que fala do Rio de Janeiro nos anos 50, né, numa perspectiva, só para não deixar totalmente aberto, né, uma perspectiva de reconstruir aquelas relações culturais e da sociedade carioca, né, de baixa renda, ligada ao samba, que eu acho que pode ser uma leitura divertida aí para quem ainda não teve a oportunidade de ler. Dito isso, vamos chegando ao fim do nosso episódio, mais um AQMA no mundo, nosso episódio número 2, para dar sequência aqui na nossa história. João, valeu por hoje.
Muito obrigado, Pedro. Obrigado a todos e todas aí que nos ouviram. E ansioso já para voltar daqui a 15 dias falando um pouco mais sobre o Brasil no mundo. Valeu.
Voltamos em breve, nos sigam lá e estamos aqui sempre pensando, né, em trazer o melhor conteúdo para vocês. A gente volta daqui a 15 dias no nosso episódio número 3. Um abraço a todos, valeu!
Agradecemos ao apoio da equipe técnica do Laboratório de Comunicação do Campus Fapa da Uniriter, Eric Pedô, Guilherme Klafke e Matheus Machado.